4:09, os planos de saúde estão enfrentando uma crise em função de fraudes no dispositivo de reembolso. O gasto com essas fraudes acaba gerando um desequilíbrio em todo o sistema de saúde suplementar, o que afeta, de um modo geral, os usuários. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o presidente da Aliança para a Saúde Populacional, Cláudio Tafler. Está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, um prazer estar aqui com você de novo.
Bom, como é que se dá essa fraude em pedidos de reembolso? E ela ocorre apenas em grandes centros, como São Paulo, ou em todo o país?
Em todo o país, e o aumento da fraude em reembolsos tem trazido um grande dilema para o sistema de saúde. Antigamente, operadoras de plano de saúde na modalidade seguradoras tinham a obrigatoriedade de oferecer planos com reembolso. As outras não tinham. Então, medicina de grupo, autogestão, não tinha necessidade de oferecer reembolso. Por uma questão mercadológica, os planos de saúde começaram a oferecer reembolso em todas as modalidades e em todas as localidades. E essa fraude que a gente vê, tanto na parte de solicitação de reembolso de procedimentos que não foram feitos, quanto no uso do valor dos reembolsos para pagamento de planos de saúde de pessoas que não contrataram o plano, isso a gente tem visto em todas as cidades de todo o país. É óbvio que essa má prática tem sido mais vista em grandes centros, onde tem mais organização desse erro, né, dessa falha, dessa fraude, mas ela acontece em todo o país.
E como funciona exatamente? O usuário, ele vai a uma clínica, é atendido e pede o reembolso ao plano?
Então, existem várias formas de se fraudar o plano de saúde através do reembolso. Uma das que a gente conseguiu identificar através da Fena Saúde, inclusive, é uma campanha que a Fena Saúde tem levantado de forma muito clara e muito transparente, foi por parte dos prestadores. O prestador pega seu CPF e seus dados, você usuária do sistema, faz um plano em seu nome, diz que você não precisa pagar a mensalidade do plano de saúde, porque está tudo pago, já está tudo certo, e ele pede reembolso de valores mensalmente utilizados ou ficticiamente utilizados para pagar o plano de saúde que ele está custeando para você. Às vezes, até o próprio beneficiário não tem noção dessa fraude. Então, aqui fica a ressalva para que beneficiários do sistema de saúde, pessoas, né, pessoas comuns, não forneçam os seus dados, CPF, data de nascimento e outras informações para qualquer prestador, para que ele faça essa fraude em seu nome.
Mas apenas com esses dados que o senhor citou, é possível criar um plano de saúde?
Infelizmente, sim. Existem regras, né, para a gente poder contratar um plano de saúde junto a uma operadora de plano de saúde, mas essas regras podem ser burladas, tais como necessidade de assinatura de declaração de saúde, necessidade de documentos e tudo. Se você tem condições de pegar o número dos documentos, os dados do documento, você consegue, infelizmente, fazer uma fraude criando um plano de saúde fictício. Porque, e do outro lado, tem aquele plano de saúde, aquela fraude que você bem citou, dos usuários que vão fazer um determinado procedimento, eventualmente até não coberto pelo plano de saúde, e a clínica explica para eles o seguinte: olha, esse procedimento não está coberto, porém, custa R$2.000. Você tem reembolso de um determinado procedimento que está coberto aqui com a gente, que custa R$500. Então, nós vamos fazer 4 notas de R$500. Você apresenta essas 4 notas mensais, ou seja, em 4 meses, para o seu plano de saúde. Seu plano de saúde vai te reembolsar esses R$2.000 e no final de 4 meses você tem esse procedimento coberto. Aí o próprio beneficiário também tem ciência dessa fraude. E aí um cuidado maior, porque não é só o prestador que vai ser apenado. O beneficiário pode sim ser apenado por causa de fraude.
E quando ele é apenado, quem que descobre essa fraude? Onde ela vai parar? Ela vai virar caso de polícia?
As operadoras de plano de saúde já começaram a notificar criminalmente esses beneficiários quando conseguem identificar e ter provas a respeito. A própria Agência Nacional de Saúde começou a ter um olhar mais crítico e pessoas começaram não só a ser apenadas judicialmente, né, sendo processadas judicialmente, como muitas empresas, porque 80% dos planos hoje são planos corporativos, as empresas começaram a demitir essas pessoas que usavam de má fé e mau uso os planos de saúde oferecidos pelas empresas. Só para citar nomes, porque é público, o Banco Itaú demitiu 800 funcionários porque identificou dentro do uso desses funcionários irregularidades relativas a mau uso do reembolso dentro de planos de saúde.
Uhum. E os usuários de planos de saúde, eles têm senha e login também, né? Esses fraudadores acabam também se utilizando desses dados sensíveis do usuário?
No intuito de facilitar a vida e o beneficiário de boa fé, acreditando que os prestadores vão usar isso no sentido de facilitar a sua vida, evitar aqueles transtornos burocráticos que a gente acredita que realmente existam, ele dá os seus dados, login e senha, para o prestador, e o prestador, com isso em mãos, pode criar um rombo em termos de fraude muito grande. Só para se ter uma ideia, em termos do impacto que essa fraude tem causada, há um desequilíbrio entre 90% do valor de reajuste do que foi utilizado a mais em termos de reajustes num estudo que foi feito de 2016 até 2020 por parte da FenaSaúde e das operadoras de plano de saúde. Ou seja, o aumento do uso de reembolsos tem sido muito maior do que a prática normal que era feita nos últimos anos.
E o bom usuário do plano de saúde acaba pagando por esse mau usuário, por esses fraudadores?
O sistema todo paga, né? Porque o que acontece? As operadoras de plano de saúde fazem seus preços de acordo com seus custos. Uma linha de custo das operadoras de plano de saúde é o reembolso. Então, se você aumenta uma linha de custo dentro da cobertura dos planos de saúde, o que vai acontecer? Os planos de saúde, no geral, vão custar mais para todo mundo. E como houve um aumento expressivo dos reembolsos, porque se fosse um aumento pequeno, isso impactaria pouco no reajuste dos planos. Como o impacto foi significativo, todas as pessoas passarão a pagar mais caro pelos seus planos de saúde, porque o custo aumentou por causa do uso inadequado de reembolso.
E é possível que esse dispositivo do reembolso acabe?
É possível que várias alternativas sejam aplicadas. Uma delas é a coparticipação acrescida de valor para reembolso, porque hoje a gente já sabe que consultas e exames têm coparticipação em algumas modalidades de plano, e a gente pode aumentar o impacto sobre quando isso for usado por reembolso. Existe a possibilidade de se cortar reembolso de determinados planos, porque as empresas que pagam plano para os seus funcionários podem verificar que no uso desses reembolsos há um incremento muito alto do custo e elas preferem reduzir o custo, ou seja, usar menos artifícios de aumento de custo, e até determinados beneficiários podem ser expulsos do sistema de saúde, porque fraude é uma das permissões das operadoras de plano de saúde para expulsar beneficiários dos seus planos. A fraude é uma ilegalidade que está acima, inclusive, dos planos de saúde.
Uhum. Quando o reembolso ele é necessário e quando que ele é utilizado de forma correta?
Existem casos em que as operadoras de plano de saúde, principalmente operadoras de plano de saúde que ofereçam planos com cobertura nacional, ou seja, em todos os territórios, em todo o território brasileiro, ela tenha a dificuldade em credenciar em determinada localidade. Então, ela favorece, a própria lei, e a ANS, através da sua lei, favorece as operadoras de plano de saúde a usarem esse artifício do reembolso. O beneficiário pode ir em qualquer prestador naquela região onde a operadora deveria estar cobrindo, né, o custeio de consultas, exames e internações, pagar e solicitar 100% do reembolso. Nesse caso, o uso do reembolso é uma arma muito positiva para o beneficiário contra a operadora que não conseguiu credenciar. E aí é um uso lícito, um uso totalmente regular. Outro uso lícito é quando a operadora promove algum tratamento através de uma rede credenciada, mas o beneficiário quer fazer com outra rede credenciada que não está dentro daquela rede que a operadora ofereceu. Então, como o procedimento em si tem cobertura, o beneficiário pode recorrer ao seu médico de confiança, ao seu profissional de confiança, pedir para que ele faça a nota fiscal e, com a nota fiscal, entrar com reembolso dentro dos valores acordados pelo plano de saúde. Essa é a forma correta de se usar reembolso. Fora isso, isto se transforma numa ilegalidade.
E nessas fraudes, há casos de uso de reembolso para procedimentos estéticos que não são cobertos pelo plano?
Sim, sim. Existem planos, procedimentos estéticos que não são cobertos, que são fracionados os seus recibos por parte do prestador. O beneficiário acha que está fazendo uma coisa totalmente certa, porque ele tem documentos na mão, mas ele, assim como o prestador, estão incorrendo numa falha jurídica, porque isso não foi contratual e isso pode ser identificado pelas operadoras. Cada vez mais tem sido identificado. E aí, com isso, tanto o prestador perde o credenciamento, quanto o usuário, o beneficiário, vai perder seu plano de saúde.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Nós da Aliança de Saúde Populacional é que agradecemos aí a oportunidade. Estamos à disposição.
Nós conversamos com o médico Cláudio Tafla, da Aliança para a Saúde Populacional. Falamos sobre as fraudes em reembolso de planos de saúde.